As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A notícia da morte do padre Mário Duarte, parco de Tomar, esta madrugada, marca da forma mais negativa este dia de quinta-feira. Recorde-se que o vigário Tomar estava internado no Hospital de Abrantes desde o último dia 15 de julho, sendo que a equipa médica optou na altura pelo coma induzido para ultrapassar um quadro clínico que sempre se afigurou como muito grave. O padre Mário Farinha Duarte começou por sofrer de uma inflamação do pâncreas, a que seguiram outras complicações que não foi possível ultrapassar durante a fase de tratamento, vindo então a falecer esta madrugada. Em comunicado, a Diocese de Santarém já reagiu à morte do padre Mário Duarte. Numa breve nota, a Diocese apresenta condolências aos familiares próximos, mãe e irmãos, e dá graças ao Senhor pelo largo testemunho e dedicado serviço do padre Mário nas diversas comunidades paroquiais da Vigararia de Tomar, onde exerceu o seu ministério em equipa com outros sacerdotes. Entretanto, esta manhã, já depois de reunir com a família, a Vigararia de Tomar deu a conhecer de que forma é que vão decorrer as exéquias pelo padre Mário Duarte. O corpo vai chegar à Igreja de Santa Maria dos Olivais pelas 10h30 desta sexta-feira, a que segue a realização de uma Eucaristia às 11h. Depois, à tarde, realiza-se às 15h a Missa das Exéquias, Eucaristia que será presidida pelo Bispo de Santarém, Dom José Traquina, e que será transmitida também aqui na ERTE. O corpo segue depois para a Sertã, concelho onde nasceu, e onde pelas 18h será realizada a Missa do Corpo presente na Igreja Matriz da Vila. Mário Duarte será sepultado no cemitério da Sertã, na Campa dos Pais. A Vigararia de Tomar solicita, entretanto, a todos quantos vierem nesta sexta-feira prestar homenagem a Mário Duarte na Igreja de Santa Maria dos Olivais, que não se acumulem no local, mas que circulem pelo espaço. Recordar que o padre Mário era vigário de Tomar, função que acumulava com a de capelão do Hospital de Nossa Senhora da Graça. Era ainda membro do Conselho Presbiteral. Era também colaborador da Rádio Berte na rúbrica Nota do Dia. E é precisamente a última Nota do Dia, dita aqui aos microfones da ERS pelo padre Mário Duarte, que agora recordamos.
Cada vez mais se vive o momento. Esta será a última crónica antes do tempo de férias. Regressaremos em setembro. Os tempos de descanso devem ser ocasião de trabalho interior. Um simples dia de férias pode durar para sempre na identidade e na memória de alguém. Afinal, é quando nos é dada maior liberdade que aparecemos com mais verdade a nós mesmos e ao mundo. As horas e dias sem grandes obrigações são momentos propícios para que a vida encontre espaços e tempos para nos fazer chegar às suas melhores marcas e ensinamentos. As férias constroem-nos, sendo igualmente o tempo em que nos revelamos de forma mais autêntica. As férias são tempos de exceção, onde da liberdade resultará a responsabilidade. Cuidar da nossa própria vida levará outros a seguirem-nos nesse gesto de verdade, humildade e dignidade. No nosso país há sol e ar puro, montanhas e mar. Há espaço e tempo de sobra para que as crianças façam o seu caminho e nele aprendam a fazer-se felizes com a ajuda dos pais. Em tempo de férias é preciso dar paz à liberdade das crianças. É preciso aproveitá-las para promover a sua autonomia. Não se trata de oferecer às crianças banhos em piscinas de 5 estrelas ou brinquedos de alta tecnologia. Trata-se, sim, de lhes dar o que de mais valioso há, a vida delas, inserindo-as numa família onde há verdade, onde todos são carne e osso. Um porto onde serão sempre bem-vindos, com todas as suas epopeias, descobrimentos e naufrágios. É assim que o verdadeiro amor se materializa. Em tempo de férias, é bom que os pais deem espaço, tempo e verdade para que os filhos se possam construir, para que sejam felizes. Precisamos mesmo de crianças e jovens felizes. As férias são um tempo propício à alegria, à partilha e, sobretudo, ao sorriso. Saber sorrir é uma força de apaziguamento, de doçura, de calma. É uma força de irradiação que podemos exercitar com mais naturalidade em tempo de férias. Quantas vezes não basta um pequeno sorriso nos nossos lábios ou nos lábios de alguém para nos alegrarmos, para alegrarmos o nosso coração e para nos mantermos de bom humor? O sorriso dá paz à alma, conserva a saúde, embeleza o rosto, inspira boas ações. Até sorrirmos a nós mesmos traz calor ao nosso coração. Em tempo de férias, então, aumentemos o número dos nossos sorrisos e descobriremos que levamos esperança, ânimo e alegria a tantos corações, sobretudo nos corações tristes, cansados ou desesperados, talvez por causa da pandemia, talvez por outros motivos, uns familiares, outros profissionais. Boas férias para todos, na família e com os amigos. Que este tempo de férias seja um tempo de alegria e de muitos sorrisos. Sorrisos felizes.
Foi esta a última nota do dia do Padre Mário Duarte, aqui aos microfones da Hertz, proferida na altura, em julho precisamente, no mês em que tinha assinalado os 30 anos de sacerdócio. Mário Duarte começou por ser um homem do mundo, fez o seu noviciado em Itália e estudou teologia em Inglaterra. Mais tarde foi missionário na África do Sul, de onde regressou para se fixar no Conselho de Tomar. Foi padre dos casais e, por último, vigário de Tomar.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A informação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foram detectadas mais duas infecções na região, precisamente nos concelhos de Torres Novas e de Vila Nova da Barquinha, o que eleva o total global no Médio Tejo para 484 casos da doença desde a chegada da pandemia ao país. No que a boas notícias diz respeito, registro para 6 pessoas recuperadas no entroncamento, 5 em Mação e mais 2 em Tomar. Nesta altura estão ativas 122 infecções no Médio Tejo. O concelho de Tomar está no 9º dia sem casos. É o território do Médio Tejo com maior número, no entanto, de infecções ativas, 36, seguindo-se Abrantes com 30 e Mação com 15. Alcanena, Ferreira do Zezer e Sardual não têm qualquer registro em curso. Os dados então atualizados desde o início da pandemia, Tomar 135 casos, com 95 recuperados e 4 óbitos, Orém 115 infecções e 98 recuperações, Torres Novas 66 casos, 50 recuperações e 6 mortos, Abrantes 51 infectados, dos quais 21 estão já curados. Entrocamento 45 infecções, 35 recuperados e 2 mortes. Nação 25 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena 22 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha tem 11 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer 8 casos, todos eles já recuperados. Constância 4 infecções, 3 das quais também já recuperadas. E Sardual com 2 casos, ambos já recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 41 anos foi encontrado sem vida na sua habitação, situada no conhecido como bairro 1º de Maio em Tomar. O alerta foi dado durante a noite desta quarta-feira, altura em que o corpo da vítima foi descoberto por um familiar. Nesta fase, tudo aponta para a tese de suicídio com recurso à arma de fogo. Polícia de Segurança Pública de Tomar esteve no local a tomar conta da ocorrência, sendo que a Polícia Judiciária também foi chamada no sentido de recolher indícios que possam suportar a referida tese.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito do DIAP, Caldas da Rainha, recolheu elementos de prova que esclareceram as circunstâncias em que ocorreu um incêndio florestal no passado dia 17 de agosto na zona de Pataias, Alcobaça, tendo procedido à detenção do seu presumível autor. O suspeito, de 29 anos de idade, exercia a profissão de bombeiro e residia na zona onde ocorreu o incêndio, ateado com recurso à chama direta. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
2 de setembro é esta a data definida para a migração da rede de televisão digital terrestre, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, processo necessário para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G. Serão alterados mais de 180 emissores. As pessoas que não consigam sintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Anacom. Caso não consiga fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito, a Anacom agendará uma visita à casa da pessoa por técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações de João Cadete de Matos, presidente da Anacom, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à ERTE.
Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países, enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a Anacom enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo, e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT vai o seu televisor ficar a negro, portanto vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
Foi aprovado o projeto de protocolo de colaboração entre o município de Abrantes e a Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco para a colaboração técnica, científica e financeira vocacionada para a salvaguarda e valorização do património religioso, material e imaterial da Diocese, inserido nas 17 paróquias localizadas no Conselho de Abrantes. As duas entidades vão juntar-se para inventariar, estudar, conservar, reabilitar e divulgar o património religioso e cultural, culminando com a elaboração das cartas municipal e diocesana do património religioso de Abrantes, em sintonia com os instrumentos municipais de gestão e planeamento do território. A parceria visa também criar condições com vista à candidatura do projeto Rotas do Sagrado ao Turismo de Portugal. Esta parceria reflete também a importância das 17 paróquias de Abrantes através das dinâmicas conjuntas com as freguesias do concelho e com o tecido associativo local, onde as fábricas das igrejas também se inserem. O protocolo prevê um apoio financeiro da Câmara Municipal de Abrantes à Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco de 24 mil euros por 2 anos e define a forma como os recursos humanos e meios técnicos e tecnológicos das duas entidades se vão articular para suporte às diversas ações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Orém promoveu uma intervenção na Ponte 125 com o intuito de reforçar a sua estrutura, intervindo concretamente nas fundações da infraestrutura que serve uma das principais vias de acesso à sede do concelho. Os trabalhos decorrem desde o início de junho, estando a empreitada adjudicado à Major Santos e Filho Limitada, empresa Oriense, sediada em Split, englobando um investimento superior a 53 mil euros. A Ponte 125, popularmente conhecida como Ponte do Regato, situa-se na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Orém, junto à nova entrada poente do Parque da Cidade António Teixeira, um espaço resultante dos trabalhos inerentes à primeira fase de extensão desta infraestrutura municipal, localizada na zona ribeirinha de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A morte de cerca de 40 cabras sapadoras integradas num projeto com recurso a fundos europeus que se encontravam num estábulo situado na Serra da Aire, em Torres Novas, mereceu uma reflexão e esclarecimento na recente reunião do Executivo Torrejano, em especial através de um testemunho escrito do Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão, Paulo Simões, texto esse lido por Pedro Ferreira, o Presidente da Câmara de Torres Novas. Importa recuar até novembro de 2019, altura em que a Junta se dirigiu ao referido estábulo, isto na impossibilidade de contactar com o pastor responsável. Resultado, o imóvel estava ao abandono, nem sinais havia do pastor e nem das cabras, exceção feita a 8 animais, encontrados logo nessa altura sem vida. No texto em causa, Paulo Simões explicou então este estranho processo, sublinhando que a freguesia de Pedrógão já apresentou queixa no Ministério Público.
Segundo a orientação do veterinário municipal e do elemento do circa que esteve no local, a junta de freguesia procedeu ao enterramento dos animais e à desinfecção e limpeza de todo aquele espaço, devolvendo toda a dignidade. Após toda esta operação e tendo sido detectado, entretanto, para além dos cerca de 40 animais que estavam desaparecidos, estavam ainda em falta o equipamento que estava confiado à pessoa que tinha a seu cargo a gestão das instalações, neste caso um depósito para transporte de água e respectiva bomba, iniciámos um conjunto de tentativas de contacto. Este contacto foi-nos muito difícil e apenas o conseguimos concretizar perto do final do ano. Objetivamente, esta pessoa esquivou-se ao nosso contacto durante todo este período. Nesta altura, procurámos perceber o que tinha acontecido e tentámos chegar à pessoa em questão à razão, nomeadamente fazendo perceber que esta ação por si cometida, para além de profundamente condenável, configurava um crime de furto e que os bens ou o valor correspondente teria de ser restituído à junta de freguesia. Durante o mês de janeiro e com mais do que um encontro presencial e outros contactos via telefone, apareceu nesta fase que existia predisposição de chegar a um entendimento com a junta de freguesia no sentido de ser ressarcido o valor em causa. No entanto, mais uma vez, esta pessoa volta a não corresponder às nossas tentativas de contacto, colocando desta forma a possibilidade de um acordo numa situação de difícil concretização. Posteriormente, esta junta de freguesia fez ainda uma última tentativa de contacto através de carta registada com aviso de recepção, enviada no dia 5 de junho, carta que nos foi devolvida por nunca ter sido levantada no CTT, mostrando com isso que procurámos, por todas as formas possíveis, chegar a um acordo para evitar uma queixa no Ministério Público ou um processo em tribunal. Em 25 de junho, no primeiro momento em que nos encontrávamos munidos de alguma informação consistente e esclarecedora relativamente a este assunto, demos conhecimento à Assembleia de Freguesia de Pedrógão, entidade a quem a Junta de Freguesia presta contas públicas da sua atividade, todos estes contornos que aqui explanámos agora. Em conclusão, damos agora também conhecimento à Câmara Municipal do sucedido, acrescentando ainda que a Junta de Freguesia de Pedrógão deu por terminada a atividade de pastorícia na Serra da Aire e não coloca a hipótese de dar continuidade a esta atividade, tendo por isso que pensar num futuro breve o destino a dar àquelas instalações. Segundo, a Junta de Freguesia decidiu ainda dar entrada com uma queixa formal no Ministério Público, último recurso para reclamar o valor económico dos bens que nos foram furtados.
A Praia Fluvial de Bustelim, em Vila de Rei, vai reabrir ao público segunda-feira, após a finalização das obras de recuperação e requalificação da praia, que sofreu elevados danos no final de 2019, causados pela tempestade Elsa. Para os próximos dias está previsto o término dos trabalhos, com pequenos arranjos ainda a serem executados e o aumento do caudal da água, que neste momento vai abastecer a praia. Juntamente com a Praia Fluvial, também o Parque de Campismo Rural vai abrir portas no dia 24 de agosto, mas face à situação de pandemia causada pela Covid-19, durante este verão vai funcionar apenas como apoio a caravanas e autocaravanas, sendo o campismo proibido neste espaço. A Praia Fluvial do Bustelim é um dos principais espaços balneares do Conselho de Vila de Rei, tendo sido distinguido com a bandeira azul e bandeira praia acessível nos últimos 5 anos, juntando-lhe em 2020 a distinção de praia qualidade de ouro atribuída pela Quercus. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.